neste debate. Portugal não tem uma agenda secreta em matéria de vacinação. Sr. Deputado Rui Rio, até hoje, às 8:30 da manhã, foram 433.546 doses. Foram 303.000 portugueses que receberam a primeira dose. Foram 133.000 que receberam a segunda dose, que completaram o seu processo de vacinação. É esta a transparência de quem definiu regras claras, prioridades claras, e digam-nos aqui quem é que deixavam para trás. Era o pessoal de saúde, que foi a primeira prioridade. Eram os residentes nos lares que, imediatamente a seguir, prosseguiram como prioridade na vacinação, que levando a que, até hoje, cerca de 90% dos trabalhadores e utentes de lares estejam já vacinados. É isso que nos permitiu, com a disponibilização agora de três tipos de vacina diferenciados, iniciar novos patamares de vacinação, chamando os que têm mais de 80 anos de idade, chamando à vacinação aqueles que têm mais de 50 anos e comorbilidades referenciadas. E que nos permitiu hoje, sem deixar ninguém para trás, nos permitiu hoje iniciar a vacinação de funções essenciais do Estado, começando o processo de vacinação de 15 mil bombeiros, porque sem bombeiros os doentes não chegariam aos hospitais. Como iremos prosseguir ainda esta semana, iniciando a vacinação de militares da Guarda Nacional Republicana e de polícias da PSP, que têm garantido corajosamente a salvaguarda dos direitos fundamentais e o respeito pelas regras do estado de emergência. É neste quadro, com a resposta dada no apoio à economia, com a mobilização de recursos do setor público, mas também do setor privado e do setor social na saúde, com um avanço da vacinação que crescerá tanto quanto tenhamos vacinas disponíveis, com uma articulação com as autarquias locais, mobilizada pelas estruturas regionais e locais de proteção civil, que a aprovação hoje de mais este período de estado de emergência nos cria a determinação, não para fazer comentários fáceis depois de verificada a resposta que não deram e que não anteciparam, mas sim mobilizar todos os portugueses, todos os decisores políticos, para uma resposta à pandemia em democracia e garantindo a esperança na rápida retoma da economia.
Muito obrigado, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Temos um quórum muito elevado, 225 senhoras e senhores deputados registados, e, portanto, vamos passar imediatamente à votação sobre o pedido de autorização que nos chegou do Sr. Presidente da República para a renovação do estado de emergência. Eu pergunto quem vota contra? O PCP, os Verdes, a senhora deputada Joacine Catar Moreira, o Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. E quem vota a favor? PS, PSD, CDS, o PAN, a senhora deputada Cristina Rodrigues, e penso que não me esqueci de ninguém. E, portanto, foi aprovada esta renovação da declaração de estado de emergência. Muito obrigado a todos. Vamos passar ao próximo ponto. Primeiro vamos ouvir a senhora secretária Maria da Luz Rosinha, que tem várias utilidades para vos fornecer. Faz favor, senhora secretária.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo a informar que deram entrada o projeto de lei 662 do Chega, que baixou à primeira comissão. Projeto de lei 663 do PAN, que baixou à 12ª comissão. Projeto de lei 664 do PCP, baixa à 10ª comissão. Projeto de lei 665 do PSD, baixa à 1ª comissão. Projeto de Lei 666 do PS, baixa à primeira comissão em conexão com a nona. Projeto de Lei 667 do Bloco de Esquerda, baixa à 13ª comissão em conexão com a nona. Projeto de Lei 668 do PAN, baixa à 5ª comissão. Projeto de Lei 669 do PCP, baixa à 12ª comissão. Projeto de Lei 670 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, baixa à 12ª. Projeto de Lei 671 do Chega, baixa à 1ª comissão. Projeto de Lei 672 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, baixa à 1ª comissão. Projeto de Lei 673 do PCP, baixa à 11ª comissão. Apreciação parlamentar número 42 do Bloco de Esquerda. Apreciação parlamentar número 43 do Bloco de Esquerda. O projeto de resolução 913 do PEV. O projeto de resolução 914 do PEV, que baixa à 10ª comissão. O projeto de resolução 915 do PSD, que baixa à 6ª comissão. O projeto de resolução 916 do PSD, que baixa à 7ª comissão. O projeto de resolução 917 do Bloco de Esquerda, que baixa à 8ª comissão. O projeto de resolução 918 do Partido Socialista, que baixa à 11ª comissão. O projeto de resolução 919 do Partido Socialista, que baixa à 11ª comissão. O projeto de resolução 920 do Partido Socialista, baixa à 7ª comissão. O projeto de resolução 921 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que baixa à 9ª comissão. O projeto de resolução 922 da Iniciativa Liberal, que baixa à 1ª comissão. O projeto de resolução 923 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, baixa à 12ª comissão. O projeto de resolução 924 do Bloco de Esquerda, baixa à 12ª comissão. O projeto de resolução 925 do PEV, baixa à 8ª comissão. O projeto de resolução número 926 do PEV, baixa à 8ª comissão. O projeto de resolução 927 do Partido Socialista, baixa à 7ª comissão. O projeto de resolução 928 do PSD, baixa à 11ª comissão. O projeto de resolução 929 do PEB, baixa à 10ª comissão. O projeto de resolução 930 da Iniciativa Liberal, baixa à 8ª comissão. O projeto de resolução número 931 do Partido Social Democrata, baixa à 13ª comissão. O projeto de resolução 932 do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª comissão. O projeto de resolução 933 do CDS-PP, baixa à 8ª comissão. O projeto de resolução 934 do CDS-PP, baixa à 12ª comissão. O projeto de resolução 935 do CDS-PP, baixa à 9ª comissão. O projeto de resolução 936 do PAN, baixa à 7ª comissão. O projeto de resolução 937 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, baixa à 1ª comissão. O projeto de resolução 938 da Iniciativa Liberal, baixa à 8ª comissão. Projeto de resolução 939 do Bloco de Esquerda, baixa à 7ª comissão. Projeto de resolução 940 do Bloco de Esquerda, baixa à 10ª comissão. Projeto de resolução 941 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, baixa à 10ª comissão. Projeto de resolução 942 do Bloco de Esquerda, baixa à 6ª comissão, em conexão com a 12ª. E, por fim, o projeto de resolução 943 do PCP, que baixa à 9ª comissão. Foi só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por este esforço de leitura sem enganos. E queria também cumprimentar as senhoras e senhores deputados e vamos dar entrada ao ponto terceiro da nossa ordem do dia, a discussão do projeto de lei, da proposta de lei, perdão, número 66, que altera matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. Que tem associado um projeto de lei do PSD sobre esta matéria de alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, pelo que, para começar este debate, tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a quem passo a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei que temos hoje à apreciação trata de três temas. Em primeiro lugar, trata de um conjunto de benefícios fiscais, cujo prazo de vigência é um prazo de vigência limitado de 5 anos, de acordo com o Estatuto de Benefícios Fiscais. Na sua esmagadora maioria, trata-se de benefícios fiscais que já foram sendo renovados pela Assembleia da República, mas num contexto em que não havia um estudo profundo sobre os mesmos. A diferença agora é que há uma proposta de prorrogação desses mesmos benefícios fiscais por 5 anos, e já com base num estudo feito pela Autoridade Tributária, mas com a colaboração da Universidade Nova de Lisboa, e que usou pela primeira vez a matriz de avaliação de benefícios fiscais que resultou do trabalho do grupo coordenado pela professora Francisca Guedes de Oliveira e que tinha sido designado pelo Governo para fazer o estudo de benefícios fiscais no país. E por isso, aquilo que as senhoras e os senhores deputados têm à disposição é o estudo que acompanha a avaliação de cada um destes benefícios fiscais e a proposta do Governo para a sua renovação ou para a sua, ou para algumas alterações pontuais a esses mesmos benefícios fiscais. Em segundo lugar, esta proposta de lei trata também, relativamente a alguns benefícios fiscais, daquilo que são os efeitos da pandemia na atividade das empresas. Por um lado, está-se a permitir e a propor que os anos de 2020 e os anos de 2021 não sejam contabilizados para efeitos do prazo de reinvestimento das mais-valias em IRC, que, como sabemos, tem a ver com o reinvestimento naquilo que são os ativos das empresas que estão associados ao seu funcionamento, designadamente a maquinaria e os equipamentos. Mas também desconsiderar os anos de 2020 e 2021 para efeitos de contabilização do prazo de dedução de deduções, seja em sede do REFAI, seja em sede do CIFID. Em terceiro lugar, estamos também a aproveitar esta proposta de lei para aproveitar as decisões da Comissão Europeia, que permitiu a prorrogação de auxílios de Estado de base regional por 1 ano e auxílios de Estado concedidos ao abrigo do RGIC pelo prazo de 3 anos. É por isso que, relativamente à dedução de lucros retidos e reinvestidos, é proposta a sua prorrogação por mais 3 anos, e é também proposto, relativamente ao REFAI e ao Código Fiscal de Investimento na componente regional, a sua prorrogação por 1 ano, tal como determinado pela Comissão Europeia. E é no quadro, exatamente, das autorizações para prorrogação por 1 ano de auxílios de Estado de base regional, que se aproveita também para se prorrogar e propor a prorrogação por mais 1 ano da concessão de novas licenças para empresas operarem no Centro Internacional de Negócios da Madeira. E além dessa proposta de prorrogação em linha com a proposta da Comissão Europeia, faz-se também, na sequência daquilo que foi o processo de infração e a decisão da Comissão Europeia, ajustamentos ao regime da Zona Franca da Madeira, de forma a conformar a sua utilização com aquilo que é o direito europeu e, em particular, os auxílios de Estado. Fico naturalmente à disposição das senhoras e senhores deputados para qualquer questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra para apresentar a iniciativa legislativa do PSD, a senhora deputada Sara Madruga da Costa. Fará o favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje uma matéria que é essencial a uma região autónoma dotada de órgãos próprios, ultraperiférica, que é fortemente dependente do turismo, como é a Madeira, e que também luta contra a grave crise pandémica provocada pelo Covid-19. Esta é a terceira iniciativa que apresentamos para defender um instrumento extraordinariamente importante para a Madeira e para o país, como é o Centro Internacional de Negócios. Senhoras e senhores deputados, estamos desde a primeira hora do lado da Madeira, do lado do SIN, dos seus trabalhadores e das suas empresas. A presente iniciativa, senhoras e senhores deputados, é a prova provada de que quando existe boa vontade, determinação e união de esforços, é possível encontrar uma solução